os termos da sua aplicação, os montantes a pagar, bem como balizou o período de aplicação daquele regime excepcional e transitório. Na leitura do mesmo, surge-nos a justificação da existência para este diploma. Envelhecimento da população médica, mais de 40% dos efetivos têm mais de 50 anos, dispensa de trabalho noturno, dispensa de urgência e tentar evitar o recurso à prestação de serviços externos e valorizar os recursos das próprias equipas médicas dos hospitais. E tudo isto acontece ainda apesar do esforço existente, e isto já foi mais que confirmado, de reforço do número de profissionais do SNS em termos líquidos, que durante o período de 15 a 22 aumentou em 23% o número de médicos especialistas. Porém, é claro para o Governo e é claro para todos nós, médicos e utentes também, e estou certo para este Parlamento, que esta é uma medida transitória e não uma solução definitiva. No entanto, o Parlamento e o Governo estão cientes que é necessário continuar as reformas existentes no programa do Governo e no Plano de Recuperação e de Resiliência e bem ainda noutros diplomas, medidas estas que visam desencadear alterações estruturais no SNS, e eu refiro, por exemplo, no domínio do modelo de governação dos hospitais públicos, do aumento das respostas de cuidados de saúde primários, da revisão da rede de referenciação hospitalar, entre muitos outros. Ou seja, o Governo tomou esta medida, mas continua a investir em reformas estruturais. Porém, enquanto elas não estão concretizadas, é dever do Governo dotar quem tem de gerir hospitais de soluções e instrumentos adequados para valorizar o trabalho dos médicos nos seus quadros. Mais ainda, sobre este diploma objeto de apreciação, importa referir a forma como o mesmo foi aceito pelas estruturas representativas dos médicos. E passo a citar. O Sindicato Independente dos Médicos, num comunicado existente no seu website naquela ocasião, referia o essencial sobre este decreto-lei. O diploma agora publicado é, contudo, um compromisso e aproximar do Ministério da Saúde às posições sindicais. Afirmava então, desejando, tal como o Governo, que sejam desencadeadas medidas estruturais. Mas para além do CIMO, também o Sr. Presidente da República se referiu a este diploma, considerando, e cito, esta medida é um paliativo fundamental, essencial, num domínio. O resto é muito mais vasto, passa por organização, passa pela capacidade de resposta em várias estruturas, em vários momentos, por todo o país. Portanto, tem de ser um esforço conjugado, afirmava então. Parece que estamos todos de acordo. Tem de ser um esforço conjugado, e acrescento eu, tem que se for um esforço conjugado do Governo para desencadear as medidas estruturais que tem no seu programa de Governo e que estão em curso, tem que ser um esforço conjugado dos representantes dos sindicatos dos médicos, que precisam desenvolver um quadro negocial com o Governo que tenha num vértice os médicos e noutro os utentes, tem o Parlamento, tem as instituições de ensino superior, que fazer o seu papel para permitir que mais alunos possam ser médicos. Senhoras e senhores deputados, os portugueses não perdoariam quem pretende desmantelar e fortalecer e não fortalecer o SNS. Trabalhamos todos para melhorar. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do LIVRE, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Sra. Ministra. A Lei Geral do Trabalho implica que a partir de 150 horas extraordinárias já não se deve a trabalhar mais. E há cada vez mais médicos a recusarem-se a trabalhar mais do que essas horas extraordinárias, e bem, porque ninguém tem nada a ganhar, nem profissionais de saúde, nem principalmente utentes, num Serviço Nacional de Saúde sobrecarregado, com os seus profissionais sempre à beira da exaustão. Portanto, perante um problema que todos reconhecemos que é um problema, nós temos que ver qual é que seria a cura, está no domínio das soluções estruturais, que não conseguem solucionar as coisas de hoje para amanhã, mas também para não nos atirar para daqui a 10 anos, quando houver mais licenciados em medicina já formados para entrar no Serviço Nacional de Saúde, temos pelo menos que garantir que haja transparência do lado dos privados para que o SNS saiba com quem é que está a competir, por que valores, para procurar reter ao menos os seus profissionais de saúde e com o programa Regressar Saúde, como propôs o LIVRE, para que os que estão no estrangeiro possam voltar. Para o imediato, se não podemos ir à cura, temos que ir pelo menos ao tratamento, e o tratamento seria pagar as horas extraordinárias decentemente a partir da primeira hora. Aquilo que este decreto do Governo nos traz é algo que está ali, alguns, na melhor das hipóteses, entre a medida paliativa, como aqui já ouvimos, admitido, bem, e às vezes é preciso medidas paliativas, não tenhamos dúvidas disso, e o efeito placebo. O efeito placebo tem um problema, só funciona se as pessoas não perceberem que é um placebo. O problema é que toda a gente, em relação a este decreto, percebe que isto não vai funcionar e, portanto, nem sequer a vantagem do efeito placebo poderá ter. Portanto, em sede desta apreciação parlamentar, que não leva a voto e, portanto, não se trata aqui de uma questão de estar contra, a favor do decreto do Governo, o que é importante é que o Governo responda para lá desta medida que está entre o placebo e o paliativo, na melhor das hipóteses, o que é que de facto vai fazer para, neste inverno, com este pico que já estamos a viver, poder dotar o Serviço Nacional de Saúde de respostas que não deixem os seus profissionais exaustos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Bom dia a todas e a todos. Vamos passar então ao encerramento deste ponto 2. Sr. Deputado, pede a palavra para que efeito? Ainda desejo usar a palavra, mas não tinha dado essa indicação. Então, faz favor, Sr. Deputado. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, pela compreensão, mas tendo em consideração o tempo que os outros grupos parlamentares também dispõem. Sr. Deputado Pedro Melo Lopes, a sério, é mesmo o relatório que o PSD apresenta como solução para os problemas que os serviços de saúde estão colocados? É que só se estiver a mangar connosco, porque não vejo nem identifico preocupações relativamente à conciliação da vida profissional com a vida pessoal. Não vejo preocupações quanto à prestação de trabalho e condições de segurança e de saúde dos profissionais de saúde. Não vejo preocupações na vossa intervenção, nem nas vossas iniciativas, relativamente à preocupação com o descanso dos profissionais de saúde. Não vejo preocupações relativamente quanto ao limite da jornada de trabalho e do descanso semanal. E depois vem-nos falar de um relatório preocupados com o risco de as empresas prestadoras de cuidados não poderem vir a exercer a sua atividade no Serviço Nacional de Saúde. Senhor Deputado, aquilo que precisamos é de mais profissionais de saúde. Tem que pôr a mão na consciência do dano que o PSD já provocou aos profissionais de saúde, degradando-lhes as condições de trabalho, e que o PS não resolveu porque não quis, porque também teve as condições políticas para resolver, quando o PCP apresentou as propostas e as soluções na Assembleia da República. E aquilo que aqui assistimos, de facto, é virar as costas mais uma vez aos profissionais de saúde quando estão confrontados com dificuldades. Do que precisamos é de profissionais de saúde devidamente valorizados, devidamente pagos, e não degradar as condições de trabalho, as suas condições salariais, para que eles abandonem o Serviço Nacional de Saúde.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, também a palavra ao Sr. Deputado Paulo Marques, do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor.
Sra. Presidente, Sr. Mesmo do Governo, Srs. Deputados. Enfim, era só para rebater esta questão do inaplicável, porque durante esta vigência deste documento, tenho ideia que não termos ouvido nenhuma Conselho de Administração, nenhum responsável pelo hospital dizer que não conseguia aplicar. Nenhum. E portanto, já há pouco o Sr. Secretário de Estado, falou e disse que entraram mais 274 médicos para o Serviço Nacional de Saúde. Isso é relevante do esforço que está a ser concluído. Por fim, queria dizer também e queria juntar-me a esta crítica sobre o relatório. De facto, é muito pouco para quem pediu uma apreciação parlamentar vir pedir um relatório sobre a execução de um decreto-lei. Mas é o que estamos habituados que o PSD nos tem para dar. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Agora sim, estamos em condições de passar ao encerramento. E para efeito, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Melo Lopes, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Eu ouvi com atenção todos os comentários feitos à apreciação parlamentar que o PSD aqui trouxe, em que o PSD a única coisa que pretende é muito simples, é saber por cada euro gasto a mais com este decreto-lei, que resultados ou que melhorias na qualidade de saúde tiveram os portugueses. Porque não é difícil de abrirmos o telejornal e vermos que este diploma não resolveu nada. Sr. Secretário de Estado. O Sr. Secretário de Estado tem altas responsabilidades na Direção da Saúde em Portugal. Já foi dirigente da CSS, inclusive é subdiretor regional de saúde. O Sr. Secretário de Estado tem visto as notícias de urgências pediátricas fechadas, urgências caóticas a atingir 12 horas de espera para doentes urgentes que deviam ser vistos em uma hora, para demissões de chefes de equipa, e o Sr. Secretário de Estado diz aqui, mas nós contratamos mais médicos. Sr. Secretário de Estado, mais dinheiro, mais profissionais e mais problemas têm o nome, é má gestão. É má gestão, Sr. Secretário de Estado. O Partido Socialista, sobre esta má gestão, não tem nada a dizer. Soubeste mais que o Partido Socialista chega aqui e nem sequer fala o decreto de lei e depois ainda compôs a intervenção a dizer que isto é aplicável, que os administradores estaduais não se queixam. Senhores deputados, um decreto de lei como este apenas e só perpetua a cultura que o Partido Socialista tem da mão estendida dos administradores hospitalares. É chegar à oliveira do Ministério e dizer mande-se para cá mais dinheiro porque já esgotamos o plafão. É assim que vocês querem, a submissão dos administradores hospitalares, porque é isto que o decreto de lei vai levar e está a levar, porque nós, ao contrário dos senhores deputados, conversamos com as organizações e com os administradores hospitalares. O senhor deputado João Dias, do PCP, apresentou-se aqui muito preocupado em não discutir saúde, mas com as empresas. Depois também tentou compor. Sr. Deputado, respeito pelas empresas, respeito pela iniciativa privada e respeito pelos pequenos comerciantes, pelas pequenas empresas, que são muito do garante deste país. O senhor deputado tem alguma coisa contra as empresas, mas tem que resolver lá fora, porque aqui dentro não vai encontrar debate. Deixe-me dizer, Sr. Deputado, até sobre as empresas, que o senhor deputado fez parte de uma geringonça que permitiu que hoje os privados tenham crescido 30% e mais de metade da população portuguesa tem seguro de saúde e recorre aos privados, inclusive os senhores deputados da geringonça. E, para terminar, o Bloco de Esquerda quis fazer um golpe de magia. No seu gabinete, à última da hora, escreve 3 ou 4 medidas avulsas para tentar resolver o problema das urgências em Portugal, senhora deputada. Senhora deputada, primeiro ouçam-se. Os peritos, ouçam-se as entidades. Olhe, convido-a hoje a uma conferência parlamentar do Grupo Parlamentar do PSC sobre uma especialidade de medicina de urgência que pode ajudar a resolver esse problema para estar presente, porque assim pode saber mais sobre urgência. Não é chegar aqui com medidas e medidas avulsas e dizer é assim que se resolve. Senhora deputada, eu convido a senhora deputada do PCP, a senhora deputada do Bloco de Esquerda e a senhora deputada do PCP a entregarem as suas propostas que aditaram no governo da geringonça para formar governo sobre a saúde. Não há nenhuma. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Secretário de Estado da Saúde, Ricardo Mestre, a quem cumprimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Enfim, parece-me ter ficado com a sensação de que o Sr. Deputado Pedro Melo Lopes está muito zangado porque houve 274 médicos que aceitaram voltar para o Serviço Nacional de Saúde. Parece-me também ter ficado muito zangado porque nós estamos a pagar mais aos médicos do quadro para fazer trabalho suplementar no SNS. E também parece ter ficado muito zangado porque nós dissemos aqui inicialmente que esta é uma solução transitória e que é uma solução que, enquanto está a decorrer um trabalho para uma solução estrutural definitiva, e que esse trabalho está a ser feito em conjunto com os profissionais médicos. Eu acho que fomos bastante claros no enunciar deste caminho, e isso penso que deixou um pouco zangado o Sr. Deputado, mas acho que não é motivo para isso, porque a solução estrutural será negociada com quem de direito. Eu só queria mesmo terminar também para fazer uma referência à proposta do Bloco de Esquerda, só para recordar que estes tipos de propostas têm o seu espaço, o seu tempo e o seu enquadramento específico. Eu recordo que existe uma rede de urgências e emergências no SNS, com 90 pontos entre urgências polivalentes, urgências médico-cirúrgicas e serviços de urgência básica. E que nesses serviços de urgência básica, que são quase 39, têm o seu posicionamento no sistema e elas têm o seu valor em si. E, portanto, apresentar uma proposta no âmbito de um regime transitório para pagar a profissionais de saúde enquanto não há uma solução definitiva, uma proposta que altera toda esta rede de urgências, eu acho que revela um pouco daquilo que parece ser alguma falta de ideia sobre aquilo que estamos aqui a fazer neste momento, que é a parte do pagamento às urgências. Peço imensa desculpa, mas esta proposta, neste contexto, carece efetivamente de uma discussão muitíssimo mais aprofundada, que certamente nunca seria feita neste momento, e por isso acho que a rede de urgências que nós temos é uma rede que tem o seu perfil, que tem a sua hierarquia, que tem o seu valor, e os profissionais que lá trabalham estão organizados dentro dessa rede. A forma como nós articulamos com a rede de urgências e emergências, a forma como articulamos com os hospitais, a forma como articulamos com os cuidados de saúde primários, é algo que valorizamos muito, e esse trabalho é aquele que nós continuamos a fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Passamos ao ponto 3 da nossa ordem do dia, e para apresentar o projeto de lei número 33/15 do Chega. Tem a palavra o Sr. Deputado